Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Bom dia, Rio Negro. Saúde Comunitária é um programa da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro e do PSF, Programa de Saúde da Família. O meu nome é Hernando Valentim do Prado, eu sou enfermeiro do PSF da área rural e coordenador do programa Saúde Comunitária aqui na Rádio FM Rio Negro 87.9. Esse programa ainda é gravado porque a nossa equipe, o Júnior, o Ademar e a Adriana, eles continuam de férias e só voltam a trabalhar em fevereiro. Mas o amigo ouvinte, usuário do SUS, não vai perder nada, a não ser a companhia dos nossos amigos agentes comunitários. Esses programas foram gravados em dezembro, por mim e também pela Larissa. A Larissa é auxiliar de enfermagem lá em Curitiba e esta hora ela deve estar trabalhando e morrendo de frio lá no Paraná. Ela esteve aqui em dezembro e deixou esses programas prontos para a gente estar passando aí para os moradores, para os cidadãos aqui de Rio Negro. Nosso assunto hoje é saúde, mas saúde do ponto de vista da alimentação saudável. Na segunda parte do programa ainda temos o momento controle social, desta vez na voz da Adriana, que também esteve aqui em dezembro e ajudou a gente a estar fazendo esses programas que a gente está veiculando aí em parte de dezembro e também em parte de janeiro de 2006. E não é porque o nosso programa é gravado que você vai deixar de participar. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabem como é. Mas para quem ainda não conseguiu gravar, eu vou repetir. Você pode escrever sua carta e entregar para os agentes comunitários de saúde, seja na zona urbana ou na zona rural. Entrega a carta para o agente e ele entrega para a gente aqui na rádio. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no posto de saúde lá do Perdigão ou também no Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar seu correio eletrônico para a gente. O endereço é nonada@pop.com.br. nonada@pop.com.br. Além disso, o amigo e amiga usuário do SUS pode ligar para a gente no telefone 3278-1187. Só não se esqueça que nós estamos de férias e por isso esse programa é gravado. Faça como a dona Helena, que durante a gravação do programa de diabetes ligou para questionar uma informação. Segundo a dona Helena, que conhece muito de ervas medicinais, o diabetes tem cura sim, ao contrário do que falamos no nosso programa. Dona Helena, não deixe de continuar participando, porque a participação do ouvinte é que vai fazer um programa mais interessante. Assim como a participação do cidadão no controle social é que vai fazer um SUS melhor para todos. Então, como eu falei, a dona Helena disse que diabetes tem cura se for descoberta no início. E ela não está errada. A diferença do que nós falamos para o conhecimento da dona Helena é que existem vários tipos de diabetes. No nosso programa falamos de dois tipos principais, que não tem cura. E provavelmente esses diabetes que a senhora falou que curou com ervas é de outro tipo. Em saúde não existe nada que seja definitivo. Cada dia aparecem coisas novas e surpreendentes. Para a maioria das pessoas, o diabetes, que é uma doença crônica, não tem cura. Mas uma em um milhão pode até conseguir se curar. Como eu já disse, isso pode ter acontecido porque era um daqueles tipos de diabetes transitória, ou não era uma doença ainda, e sim apenas um distúrbio temporário. Mas curas espantosas acontecem todo dia para algumas pessoas, mas para a grande maioria das pessoas o diabetes é mesmo incurável, por enquanto, né? Porque logo vão acabar descobrindo uma cura. Eu estou falando hoje bastante de diabetes, não só porque a dona Helena ligou, mas também porque o nosso tema de hoje tem muito a ver com diabetes. Aliás, o nosso tema de hoje tem muito a ver com todo tipo de doença, com todo tipo de problema que pode acontecer na nossa vida. Porque hoje nós vamos falar de alimentação.
Nesse programa, vamos conversar sobre o que é saúde, mas do ponto de vista da alimentação, ou seja, do ponto de vista do que comemos todos os dias. E conversando, vamos aumentar o que já entendemos sobre saúde e alimentação saudável. Como já conversamos em outros programas, uma das condições básicas para se dizer que se tem saúde é estar com as necessidades nutricionais do nosso corpo atendidas, ou seja, ter uma alimentação em quantidade e qualidade adequados ao nosso organismo. E para ter uma boa alimentação, é preciso fazer no mínimo 3 refeições por dia, com quantidade e qualidade adequadas às nossas atividades diárias e ao nosso porte físico. Caso contrário, não se pode dizer que goza de boa saúde, não é verdade? Quer ver um exemplo do que é necessidade adequada à atividade física? Vamos imaginar uma pessoa que trabalha de secretária, sentada o dia todo na frente de um computador, e outra de carteiro, andando o dia todo com uma bolsa pesada no ombro. Parece claro que o carteiro, por ter uma atividade física maior, precisará alimentar-se com alimentos mais fortes e em maior quantidade do que a secretária, que passa o dia sentada. Concorda comigo? Isso quer dizer que cada pessoa precisa de um tipo de alimento e uma quantidade específica para as suas tarefas do dia a dia. De um modo geral, são necessárias em média 2.800 calorias diárias para um adulto manter-se com saúde. Quem não consome essa quantidade de calorias todos os dias pode ser considerada uma pessoa que passa fome e, como tal, com problemas de saúde. A palavra saúde deriva do latim e significa conservação da vida. Saúde também pode ser traduzida como uma situação onde o indivíduo desfruta de bem-estar e as suas funções orgânicas e mentais estão em equilíbrio. A alimentação incorreta ou a falta de alimentação é a gênese de todas as doenças, ou seja, uma alimentação pobre é o motivo de ter tanta gente doente em nossa comunidade. Sobre essa relação entre alimento e as doenças, existe até um provérbio chinês que diz: quem quer que tenha sido o pai da doença, a mãe foi uma dieta deficiente. A alimentação é uma forma de garantir e proporcionar bem-estar e saúde, e é um direito de todo cidadão brasileiro, garantido pela Constituição de nosso Estado. Quando nossa Constituição prevê a garantia à saúde, ela está dizendo que também temos o direito a uma alimentação correta, em quantidade e qualidade que nos satisfaça. Mas ter o alimento não basta, é preciso saber usá-los, compreendendo que há momentos que devemos prepará-los desta ou daquela maneira, comê-los ou não. É bom a gente conhecer nossos alimentos e saber comê-los. Uma forma de conhecer é se interessar pelo benefício dos alimentos, ao invés de só comer o que é gostoso e quando está com fome. É preciso também pedir mais informações sobre os alimentos nos serviços de saúde. Cobrar dos profissionais de saúde que, antes de receitar um remédio caro, dê orientações sobre alimentos que podem ajudar na recuperação e na manutenção de um bom estado de saúde. Procurar ou pedir orientação sobre o que comer para evitar determinadas doenças, como pressão alta ou diabetes. pesquisar sobre quais alimentos ajudam a evitar o desenvolvimento de câncer ou de um infarto. Qual alimento protege o cérebro? E a comunidade também pode ajudar a melhorar a qualidade da alimentação. Cursos de nutrição alternativa ensinam como aproveitar melhor e preparar refeições nutritivas, gostosas e baratas. E o melhor, esse curso pode ser organizado em qualquer lugar: escolas, igrejas, associação de moradores ou na garagem de alguma casa que se disponha. O importante é se organizar e acabar com o desperdício de alimento, pois enquanto uns esbanjam, outros passam fome. Comer bem é sinônimo de saúde, e saúde depende da alimentação correta. Alimentação correta requer conhecimento, e conhecimento vem de boas instituições de ensino e do interesse da comunidade em ter uma vida saudável. Temos falado muito sobre diabetes e pressão alta ultimamente, não é mesmo? E vocês sabiam que para controlar de verdade a pressão alta e o diabetes, uma alimentação sadia é mais importante que remédios?
Larissa, a alimentação correta é tão importante, mas tão importante no controle da pressão alta e também do diabetes, que vamos repetir mais uma vez os 10 passos da alimentação saudável. Lembra só, esses 10 passos da alimentação saudável a gente já fez duas vezes nos programas especiais sobre diabetes. Mas como eu já disse, é muito importante a alimentação no controle do diabetes e também da hipertensão. Por isso, hoje nós vamos estar reprisando, falando mais uma vez esses 10 passos para uma alimentação saudável. Não só para uma alimentação, como para uma vida mais saudável. Então preste atenção aí.
Para quem é diabético ou quem quer ter uma vida mais saudável, vamos agora passar os 10 passos da alimentação saudável. Primeiro passo: coma frutas e verduras variadas, pelo menos duas vezes por dia. Segundo passo: consuma feijão pelo menos 4 vezes por semana. Terceiro passo: evite alimentos gordurosos como carnes gordas, salgadinhos e frituras. Quarto passo: retire a gordura aparente das carnes e a pele do frango. Quinto passo: nunca pule refeições, faça 3 refeições e um lanche por dia. No lanche, escolha as frutas. Sexto passo: evite refrigerantes e salgadinhos em pacote. Sétimo passo: faça as refeições com calma e nunca na frente da TV. Oitavo passo: aumente sua atividade física diária. Ser ativo é se movimentar. Evite ficar parado. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Nono passo: caminhe sempre. Evite ficar parado longos períodos assistindo TV. Décimo passo: acumule ao menos 30 minutos de atividade física todos os dias. A prevenção de doença é a nossa especialidade aqui na saúde comunitária, e nada garante mais prevenção de doenças e promoção de saúde que uma alimentação saudável em cada fase da vida. Uma alimentação saudável é muito importante em todas as idades, seja criança, adolescente, adulto ou idoso.
Quando se fala em alimentação, é preciso prestar atenção num outro aspecto muito importante que diz respeito à saúde. É a questão da higiene desses alimentos, seja na hora de plantar, colher ou preparar para sua família. Larissa, fala um pouquinho para a gente agora sobre a higiene desses alimentos que a gente come todos os dias.
Deve-se sempre ficar atenta para a questão de higiene. A caixa d'água deve ser tampada, higienizada a cada 6 meses. Quem não tem água encanada deve ferver antes de beber. Pode ferver, deixar esfriar e guardar em recipientes limpos. As hortaliças, frutas e legumes devem ser lavados em água corrente antes de preparadas. Vasilhas devem ser bem limpas e guardadas secas. As mãos devem ser lavadas com sabão antes e depois de ir ao banheiro e principalmente antes de comer. A comida deve ser preparada só na quantidade certa e jogar fora o que sobrar no prato.
Então esse foi o nosso assunto de hoje aí, alimentação. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção, porque a alimentação diz respeito a muito da nossa vida, diz respeito a quase tudo que pode acontecer com o nosso organismo. Se o amigo ou amiga ouvinte tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. A forma de contato você já sabe, né? Temos lá a carta, o telefone e também o correio eletrônico, ou pessoalmente lá no centro de saúde. What would you do if I sang out of tune? Quer que a gente fale de algum assunto de seu interesse? Então não perca tempo, venha falar conosco ou fale com os agentes comunitários de saúde aí durante as visitas mensais que eles fazem à sua casa. Agora vamos para um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde Comunitária aqui na sua Rádio FM Rio Negro.
(3.273) escolas públicas e particulares de ensino médio vão começar a ensinar língua espanhola a partir do ano que vem. Este ano, uma lei tornou obrigatória a oferta da disciplina em todas as escolas de ensino médio do país e elas têm 5 anos para cumprir a determinação. A diretora do Departamento de Políticas de Ensino Médio explica que o processo de formação de professores em língua espanhola está previsto para o ano que vem. Mas, segundo Lúcia Lodi, 3 projetos que vão capacitar ao todo 1.300 educadores já foram selecionados.
Está planejada a publicação de um novo edital para que o Ministério possa, no seu papel de assistência aos estados, contribuir para a qualificação dos professores que atuam na educação básica.
Também já foram escolhidos os materiais didáticos que vão para cada escola de ensino médio a partir do início do próximo ano letivo. O kit contém um dicionário só em espanhol e outro em português e espanhol, além de uma gramática e um livro para o professor. De Brasília, Marcela D'Alessandro.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Lave muito bem os alimentos, especialmente os que forem consumidos crus. Dê preferência às frutas e verduras nacionais e produzidas em sua região. Ofereça a fruta para a criança em vez do suco, pois a fruta preserva as fibras e não precisa ser adoçada.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Estamos de volta em Rio Negro, esse é o programa Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro e do PSF, Programa de Saúde da Família. O amigo ouvinte usuário do SUS aí do Perdigão, do Patrimônio São Francisco, da Serra Braba, da Urolândia, da Coab 2, do bairro Santa Fé, do centro, enfim, de toda a cidade, deve estar estranhando um pouco o formato do programa. Deve estar estranhando mais ainda eu estar sozinho no programa, sem o Júnior, o Ademar e a Adriana. Mas é que a nossa equipe, como eu já falei, está de férias e esse programa é gravado. E aí em fevereiro a gente volta ao vivo fazendo aquele programa que vocês estão acostumados a escutar aí com todas as vozes já conhecidas de vocês. Como já anunciado também, hoje quem está fazendo o programa aqui com a gente é a Larissa. Larissa, que é moradora lá de Curitiba e esteve com a gente aqui em dezembro fazendo uma visita na cidade e deixou esses programas gravados aí pra gente. Então nós vamos rapidinho aí para o momento controle social e daqui a pouquinho a gente volta aí para estar concluindo esse programa Saúde Comunitária desta sexta-feira.
Saúde para viver, saúde para sonhar, saúde para crescer, saúde Brasil. Saúde para viver, saúde para sonhar, saúde para crescer, saúde Brasil.
Momento controle social.
Alô?
O amigo ouvinte usuário do SUS, saber que uma pessoa que não sabe exercer seus direitos e deveres não pode ser considerada cidadã? O amigo também deve saber que para cobrar seus deveres tem sempre um monte de gente, mas para lhe dar seus direitos ou ao menos lhe dizer que você tem direitos são poucas. Agora é hora do amigo ouvinte saber que para conquistar seus direitos é preciso lutar. E a melhor maneira de lutar por seus direitos e deveres é unir a comunidade. Seja um cidadão consciente, exercite seus direitos e seus deveres. O SUS precisa de você. Seja mais um a defender e construir o SUS. Isso é controle social do SUS pelo cidadão. E desse controle todo mundo pode e deve participar. A dona Maria, a dona Julieta, o seu Pedro e o seu Nicanor. Todos têm o direito e o dever de participar. Um deixar para o outro ou ficar pensando, só vou se todo mundo for, não adianta mais. O lugar certo para a participação da comunidade é no Conselho de Saúde ou na Associação de Moradores do seu bairro ou rua. E se sua rua ainda não tem uma associação de moradores, funde uma. Participe! Ligue pra gente no 3278-1187 ou escreva para o programa Saúde Comunitária. Sua carta poderá ser entregue aos agentes comunitários de saúde durante as visitas ou diretamente na Unidade de Saúde da Família do Bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde ou ainda nos postos de saúde do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Se você quiser, sua cartinha ainda poderá ser entregue na recepção da rádio.
Duvida?
E por que não?
Endemias em ação.
No verão, os cuidados com o mosquito da dengue devem ser redobrados, pois o período é propício para a proliferação da larva nos locais onde há água parada. A dengue é causada por um vírus e transmitida pela picada de um mosquito, o Aedes aegypti. Para manter o mosquito longe da sua casa, basta evitar água parada em baldes e pneus. Uma dica importante é misturar uma colher de chá de água sanitária com um litro de água e borrifar nas plantas de sua casa. A mistura não faz mal às plantas e mata o mosquito da dengue. Jogue no lixo copos descartáveis, tampinhas de garrafas e tudo que acumula água. O lixo deve ficar o tempo todo fechado. De Brasília, Silaine Bori.
Quero avisar que a Unidade de Saúde da Família da Área Rural, situada no bairro Santa Fé, está de portas abertas para receber o amigo e amiga usuários do SUS, das chácaras, das fazendas e também dos sítios. Como as fazendas são longe e nem sempre o amigo e a amiga consegue vir à cidade com a frequência que seria necessário, quando estiver de passagem pela cidade, quando vir no supermercado, quando precisar vir no banco, dê uma passadinha aqui no posto para conversar com a gente dá uma olhada na pressão, conversa um pouco. É bom para a gente se conhecer e a gente estabelecer aquela relação entre os profissionais de saúde e os usuários do SUS, aí da fazenda, aí dos sítios, das chácaras, né? Esse recado agora é especial para as nossas amigas usuárias do SUS. Não deixe para amanhã. Venha hoje mesmo fazer seu exame preventivo. Eu sei que esse é um exame chato, mas tem muita mulher morrendo de câncer de colo de útero no nosso país. Isso porque não faz o exame com a regularidade necessária. Nossos dias de coleta de exames são segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ou seja, todos os dias nós podemos estar fazendo o seu exame preventivo. De preferência, venha na parte da manhã e não se esqueça, na noite anterior não pode ter relação sexual com o marido, hein? Venha fazer o seu exame todos os dias no PSF Rural, de segunda a sexta, no período da manhã. Quero avisar também que o horário de atendimento lá do PSF da área rural é das 7 da manhã às 5 da tarde. A gente só para aí entre as 11 e as 13 horas para a gente almoçar, mas logo logo a gente está de volta. Hoje eu vou mandar os abraços na falta aí dos nossos companheiros que estão acostumados a fazer esse servicinho aí pra gente, né? Quero mandar um abraço e agradecer a audiência lá na Coab 2 para Dona Helena, seu Alfeu e a Dona Frida, que estão sempre ligadinhos no nosso programa. Eles que também participam do programa de perdia lá no salão comunitário do bairro Coab 2. Um abraço também para Dona Elisontina, lá na Coab, que ligou para a gente semana passada e reclamou que a gente estava esquecendo de mandar um abraço para ela. Então, aí, a Dona Elisontina, um abraço muito especial para a senhora e que a senhora continue aí participando do nosso atendimento na Coab, hein? Um abraço aí para o Júnior, para o Ademar, para a Adriana e dizer para vocês aí que eu estou esperando vocês aqui na rádio. Se eu tiver esquecido o nome de alguém aí, liga pra mim, manda uma cartinha, avisa que você também quer ser lembrado aí, os ouvintes de carteirinha. Chegamos ao fim do programa Saúde Comunitária, mas não se esqueça, na semana que vem, às sexta-feira, às 10h30 da manhã, estaremos de volta aqui na sua rádio FM Rio Negro, 87.9. Então eu espero que o programa tenha sido bom para todo mundo hoje. Na semana que vem, na sexta-feira, às 10h30 da manhã, a gente está de volta aí com o programa Saúde Comunitária. Saúde Comunitária é um programa da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro e do PSF, Programa de Saúde da Família. Roteiro, texto e coordenação é de Hernando e Valentim do Prado. Apresentação, Hernando e Valentim do Prado, Ademar Barbosa, Júnior César Nascimento Andrade e também da Adriana Rezende Rodrigues. Participação especial da Larissa Bernini.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.